essa explicação bem clara do nosso irmão. Então, acho que já todo mundo não vão mais me chamar de Eliseu, nem Eliseu, nem só Eliseu. Né? Eliseu mesmo. E eu perguntei para o meu pai por que Eliseu. Porque eu quis. Foi assim mesmo. Gostei, ele quis. Então eu também gostei. Fico com ele mesmo, né? Mas é. Vamos deixar o museu para lá. É, podemos dizer, usar as palavras de Pedro, pelo menos, aquela parte que ele disse: bom é estarmos aqui. E realmente é bom estarmos aqui, porque nesses dias, desde ontem à noite, já na manhã, e esperamos agora à tarde e até terça-feira à noite, estaremos aqui para contemplarmos o Senhor através da sua palavra. Aprendemos dele, aprendemos os propósitos para as nossas vidas. E quando voltarmos para o nosso dia a dia, possamos levar a fragrância desses dias de tal maneira que esse tempo aqui não seja perdido. Não seja só um tempo com muitos gastos, porque teve e está tendo gastos, tanto os irmãos que organizaram, como os irmãos todos têm vindo, deixaram os seus lares, viagem. Houve um investimento em tudo isso. Agora, não vai ser proveitoso se ficar aqui.
Vamos embora e esses dias não trazer nenhuma influência nas nossas vidas lá fora. Então, é muito importante concentração enquanto estamos aqui, para recebermos do Senhor ensinos que realmente venham ajudar-nos na nossa vida. Vamos abrir as palavras de Deus agora no Evangelho de João, e o capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler apenas os primeiros 4 versículos, por enquanto, desse capítulo, versos 1 a 4. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. E por enquanto isto. O Evangelho de João, nós podemos fazer uma divisão bem simples deste Evangelho. Podemos dizer que os primeiros 12 capítulos, capítulo 1 a 12, nós temos o ministério público do Senhor Jesus Cristo. Aqui os capítulos 13 a 17, o Senhor está em particular com os discípulos e temos assim o ministério, podemos dizer, particular, o ministério mais pessoal, ensino voltado mais para os discípulos. E os capítulos 18 a 21, terminando assim esse evangelho, nós temos a prisão, crucificação, morte, ressurreição e também algumas manifestações do Senhor já ressurreto, assim consumando a obra que ele veio fazer. E João não fala da sua ascensão, mas ele termina assim, este evangelho. Então, esses versículos que acabamos de ler, ele introduz esta esta segunda parte nesta divisão bem simples. É lógico que há suas subdivisões nessas divisões. Essa parte em que o Senhor vai estar a sós com os seus discípulos e o Senhor vai passar a trazer alguns ensinos nesses cinco capítulos, do 13 ao 17. São algumas horas, eu creio que são apenas algumas horas que esses cinco capítulos cobrem. E são as últimas horas que o Senhor Jesus Cristo está com os discípulos, com os 12 e depois com 11 apenas, quando Judas, mesmo aqui no capítulo 13, ele já sai. São algumas horas que o Senhor está assim com os seus discípulos. E estas horas, ela parece que ela acontece em dois ambientes diferentes. Os capítulos 13 e 14, tudo indica que o Senhor está naquele cenáculo, onde ele celebra a Páscoa com os seus discípulos também. Não é isso que temos aqui, esta refeição não é provavelmente a Páscoa ainda, mas ele celebra a Páscoa com os seus discípulos neste cenáculo. Ele também institui a ceia, João também não fala disso nesses capítulos. No fim do capítulo 14, o Senhor diz, o último versículo, levantai-vos, vamos-nos daqui. Então parece que o capítulo 15 e 16, o Senhor está caminhando agora com os seus discípulos, mas ele continua falando com os seus discípulos, e ele está caminhando para o Monte das Oliveiras. E o capítulo 17 é uma oração, conhecida como a oração intercessória de Jesus Cristo, a oração sacerdotal. E é provável que ele já está no Monte das Oliveiras quando ele faz esta oração, capítulo 17. Agora, quando chega no capítulo 18 do Evangelho de João, nós lemos no versículo 1, tendo Jesus dito isto, ou seja, terminada aquela oração do capítulo 17, ele saiu com os seus discípulos para além do ribeiro do Cedrom. Então ele estava aquém do ribeiro, ali naquele lugar, além do ribeiro do Cedrom. Agora ele parte ali, onde havia um horto, do qual ele entrou e os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar. E daqui a pouco, neste evangelho, é relatado, aqui no capítulo 18, quando Judas chega com todos aqueles oficiais, aqueles soldados, aquela multidão de pessoas para prender o Senhor Jesus Cristo. Agora, o capítulo 17 é uma oração. A oração intercessória, o Senhor está orando, intercedendo pelos seus discípulos. No capítulo 18, o Senhor atravessa o ribeiro de Cedrom, passa além do ribeiro de Cedrom, entra num horto que tem ali com os seus discípulos. João não relata, mas é aqui que Mateus, Marcos e Lucas relatam nos seus evangelhos que o Senhor vai entrar novamente em oração, a oração do Getsêmani. Então nós temos, embora João não relate, nós temos uma oração no capítulo 17, e não é relatado, mas há uma oração aqui no ambiente do capítulo 18. No capítulo 17, o Senhor está orando, e ele está contemplando a glória que novamente ele vai ter junto com o Pai. É assim que ele ora no capítulo 17. Eu glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me deste a fazer. Ele está orando no capítulo 17, como se a obra já estivesse concluída. Como se ele já estivesse passado pela cruz. Ele não está contemplando a cruz aqui em João 17. Ele está contemplando a glória. Mas no capítulo 18, ou melhor, na oração que ele faz neste ambiente, agora lá no Getsêmani, o Senhor está, ele contempla a agonia da cruz, e ele leva três dos seus discípulos num lugar mais separado e diz: vigiai comigo, e aqueles três, Pedro, Tiago e João, vigiai comigo, a minha alma está entristecida, eu estou em agonia, e ele ora ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E nesta oração, onde três vezes o Senhor repete estas palavras, ele está contemplando a cruz, ele está contemplando a agonia da cruz. Agora é interessante que o capítulo 17, ou a oração do capítulo 17, ela vem antes daquela oração do Getsêmani. O Senhor primeiro está contemplando a glória e depois ele contempla os sofrimentos que ele vai ter na cruz. Isso nos faz lembrar as palavras de Hebreus 12 e 2, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. A cruz vem antes da glória. A cruz vem antes da coroa. Mas pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso do desprezo que ele havia de passar. E temos, irmãos, uma lição nisso para nós. Nós estamos neste mundo, e esse é um dos temas que nós estaremos considerando nesses estudos. Nós estamos neste mundo e teremos aflições neste mundo, lutas para enfrentar, situações adversas para o cristão, mas breve estaremos com o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele diz: eu tenho para comigo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que havemos de ter, com a glória que em nós há de ser revelada. As glórias futuras para o povo de Deus, para os crentes e principalmente os fiéis, é uma realidade. Mas primeiro vem a luta, primeiro vem a cruz, depois a glória, depois a coroa. Mas nós devemos imitar o nosso Senhor nisto. Em troca do gozo que nos está proposto, em troca de uma entrada mais ampla no reino de Deus, em troca da alegria de recebermos do Senhor a aprovação por sermos fiéis e, se necessário, e digo com muito temor isso, fiéis até a morte, porque eu não sei o que vem aqui no futuro para o povo de Deus, mas, se necessário, fiéis até a morte, se pudermos imitar o nosso Senhor nisso, contemplando a eternidade e dispostos a sofrer ou a passar pelo caminho que o Senhor queira que nós passemos no pouco tempo que nos resta aqui. Mas o que vai nos importar principalmente nesses estudos, nesses capítulos, inclusive, embora não vamos estudar esses cinco capítulos, o tempo não vai permitir isto, e nem estou preparado para isto, para todos esses capítulos, mas o que vai nos importar principalmente nesses estudos é o clima do ambiente que esses capítulos cobrem. Não estou falando do clima do tempo, eu não sei como estava o tempo lá, se era calor, se era frio, se era que nem aqui em Brasília, tem um pouquinho de cada coisa no mesmo dia, não sei como que era. Não estamos falando desse tipo de clima, do tempo. Mas o Senhor aqui, ele está com os seus discípulos e é um momento, são as últimas horas que ele vai ficar com os discípulos, vão ser horas de separação, o clima é de despedida, é de separação. O que está ocupando, entre várias coisas, eu não vou nomear todas as coisas que eu percebi que está ocupando o coração do Senhor nessas últimas horas, revelado nesses capítulos. Mas certamente algumas coisas que estão ocupando o coração do Senhor é, primeiramente, ou sem dúvida, o seu retorno para o Pai. A sua volta para a casa do Pai. Várias vezes é falado nestes capítulos sobre esta partida do Senhor. O Senhor está assim, até desejoso disto. Embora ele saiba que tem algo a cumprir ainda, como diz o versículo 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Mas uma coisa que está ocupando a mente, o coração do Senhor, é que ele vai voltar. O Espírito nos revela isso aqui no versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. No versículo 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Ele havia saído de Deus e ia para Deus. No versículo 33, o Senhor diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Mostrando assim aquela despedida. Versículo 36, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Para onde eu vou, você não pode agora seguir-me. Capítulo 14, versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar-vos lugar, eu vou para a casa do Pai, eu vou preparar-vos lugar. Capítulo 16, versículo 5, e agora vou para aquele que me enviou. Versículo 7 ainda, capítulo 16, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Versículo 16, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Versículo 28 do capítulo 16, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. E o capítulo 17 praticamente inteiro, é isso que o Senhor está contemplando, ou uma das coisas que ele está contemplando, a sua partida, o seu retorno para o Pai. Ele diz no capítulo 17, versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E para não lermos todo o capítulo 17, o versículo 11 diz, eu já não estou mais no mundo. Embora ele estivesse ainda, ele já está contemplando a sua despedida. Ele já está contemplando como se tudo já tivesse sido consumado. Eu já não estou mais no mundo. Versículo 13. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo. Agora vou para ti. Então, é o seu retorno. Para o Pai, a sua partida para o Pai, é algo que está no coração do Senhor, enquanto ele está aqui, nessas últimas horas com os seus discípulos. Mas sem dúvida há uma outra coisa. que está no coração do Senhor. E essa é bem relevante para nós. Ele está contemplando a sua partida. Mas veja como começa esse capítulo 13. Agora voltando para o capítulo 13. Veja como começa esta parte, nesse clima de despedida. Havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele podia estar, humanamente falando, num termo para entendermos, ele podia estar tão apreensivo, tão ansioso, tão alegre em si, por voltar daqui a pouco. Eu ia passar pela morte, mas depois eu vou para o Pai e eu vou deixar esses discípulos que durante 3 anos e meio ele conviveu com eles e que não eram fáceis. Até quando vos sofrerei? Teve que dizer o Senhor Jesus Cristo uma vez. Até quando vos sofrerei? Nós já temos ouvido, através do nosso irmão, talvez aquele discípulo Pedro, apóstolo Pedro, que era tão dedicado, quantas vezes teve que ser chamado a atenção do Senhor e ainda iria negá-lo 3 vezes. Ele seria abandonado pelos seus, ele diz isto, porque está escrito: ferireis o pastor e as ovelhas dispersarão, esta noite todos vocês me abandonarão. Ele seria traído por Judas, o versículo 2 aqui de João 13, acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Ele poderia simplesmente dizer: bom, já fiz, já vou consumar essa obra, e olha, eu não tenho nenhum motivo para prestar atenção nesses discípulos. E o Senhor não tem nenhum motivo, assim, no que se diz respeito a nós mesmos, para realmente prestar atenção em nós. Mas há um motivo, sim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E isso está no coração do Senhor. Os seus discípulos estão no seu coração nessa hora de despedida. Se ele contempla a glória que ele já está prestes a voltar, se ele contempla novamente aquela comunhão que ele vai estar com o Pai, aquela que ele esteve, aquela glória, aquele contato, aquela comunhão que ele saiu de Deus, voltava para Deus, mas agora ele tem os discípulos que vão ficar no mundo. Tendo amado os seus que estavam no mundo e vão continuar no mundo, amou-os até o fim. E isso está ocupando também o coração do Senhor. Os seus discípulos ficarão neste mundo. O versículo 36 nós já lemos, e talvez alguns, eu vou repetir alguma coisa aqui na leitura, alguns versículos, mas no versículo 36, disse-lhe Simão: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. E no capítulo 14, o Senhor diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mas olha a resposta que o Senhor dá para Pedro: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. No verso 33 aqui do capítulo 13, ele tinha dito: como eu disse para os judeus, lá no capítulo 8, ele disse para os judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. O Senhor disse: como eu disse para os judeus, agora eu digo para vocês também: para onde eu vou, vocês não poderão ir. Mas Pedro quer saber: mas Senhor, para onde? Olha, para onde eu vou? E olha que diferença. Para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Há uma obra a ser feita que vocês não podem participar. Vocês vão ter o efeito desta obra em vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir agora, vocês vão depois. Depois vocês vão. Para os judeus, não. Para os judeus, o Senhor diz, para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Vocês vão morrer nos seus pecados. E para onde eu vou, vocês não poderão ir. Mas para os discípulos, o Senhor diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. Agora. Agora, depois que eu preparar lugar, vocês poderão ir. Eu vou voltar para buscar vocês. Vocês entendem isto? A profundidade dessas palavras? Todos que estamos aqui hoje, nesta tarde, nós temos que pertencer a um desses dois grupos aqui. Aquele grupo que não vão com o Senhor. Nunca. Porque vão morrer nos seus pecados. Mas aquele grupo que já está aguardando a volta do Senhor e que vamos com eles. Não pudemos ir com ele, nenhum discípulo pôde ir com ele até a cruz. Isso é uma obra dele, pessoal. Só ele podia passar pela cruz. Mas por causa daquela obra da cruz, por causa da salvação realizada ali na cruz do Calvário, nós temos uma esperança eterna nos céus, nós temos uma herança nos céus. O Senhor vai voltar para buscar os seus e nós vamos depois com ele. A hora que ele voltar, pode ser antes de terminar esse acampamento. O Senhor pode voltar e aqueles que são dele vai subir com eles. Mas por enquanto não, por enquanto vocês não vão, vocês vão ficar no mundo. É isso que é o clima desses capítulos. O Senhor vai para o Pai, mas é uma separação que vai haver, temporária, porque os discípulos finalmente vão estar com ele para sempre, mas é uma separação e os seus discípulos vão permanecer neste mundo. Mas como é que eles vão permanecer? Pois você vai ter que ler esses capítulos, meditar, talvez em casa, se quiser continuar aprendendo mais coisas. Mas no capítulo 15, só para olharmos alguma coisa, versículo 16, o Senhor diz para aqueles discípulos, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Olha, eu vou voltar agora, mas ele está dizendo, mas eu vos escolhi e eu vos designei, diz outra versão, para que vades e deis frutos. Quer dizer, vocês vão ficar no mundo, mas vocês vão ficar fazendo o quê? Vocês vão dar frutos. Vocês estão sendo enviados neste mundo. Capítulo 16, antes disso, desculpa, capítulo 15 mesmo, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, agora olhe isso, falando para os discípulos, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo. Então vocês vão ficar no mundo, mas lembra uma coisa, vocês estão ficando para dar fruto, vocês estão ficando para glorificar meu Pai, o versículo 8 do capítulo 15, não li, mas apenas concluindo. Mas lembra que vocês não são do mundo. O mundo vai odiar vocês, vai aborrecer vocês. O mundo e o seu curso não pode estar a favor de vocês. É contrário. Se vocês fossem do mundo, então o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Eu vos escolhi. Eu tirei vocês do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Se o mundo odiou a ele, também vai odiar a vós, ele está dizendo. O mundo vai odiar vocês porque o mundo odiou a mim. O mundo foi adverso a mim e vai ser adverso a vocês. Vai ser o contrário. Aí sim, no capítulo 16, versículo 33, um versículo assim, consolador. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Em mim vocês tenhais paz. No mundo tereis aflição. Quando o crente quer inverter isso, quando ele quer ter paz no mundo, quando ele quer ter a satisfação no mundo, ele não vai ter. O Senhor diz, em mim tereis paz. No mundo tereis aflição. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições no mundo não é para nos desanimar. Pelo contrário. É previsto. O mundo se opor ao discípulo é previsto pelo Senhor. O mundo nos afligir, nos odiar, não apreciar a maneira do cristão viver aqui. É previsto e por isso teremos aflição, mas isso não deve nos desanimar. O Senhor venceu o mundo e nele nós somos vencedores. E depois no capítulo 17, versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Do mundo me deste. Versículo 11, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo. Então veja que éramos do mundo, os discípulos eram do mundo, foi dado para o Senhor, não são mais do mundo, mas estão no mundo. Versículo 12, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo. Versículo 14, dei-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas peço que os livres do mal. Não são do mundo, como do mundo eu não sou. E finalmente, versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, o clima aqui, o que nós poderíamos chamar de o pano de fundo desses capítulos é isto: essa despedida, esta separação. O Senhor vai voltar para o Pai. Isso está ocupando o seu coração, entre outras coisas. Mas também os seus discípulos que vão permanecer no mundo, está ocupando o seu coração, porque eles vão viver num mundo hostil. Eles vão ficar ali no mundo não com o propósito de viver como o mundo vive. O cristão não está no mundo para fazer parte do mundo. O cristão está na contramão do mundo. Ele está aqui para viver e para testemunhar do Senhor. Ele está aqui para ser discípulo, mostrar que é discípulo do Senhor e manifestar Cristo no mundo. Manifestar Cristo ao mundo. Ser suas testemunhas. E nesses capítulos, então, que infelizmente acredito que nós vamos considerar, é o que eu tenho conseguido até agora, o tempo vai considerarmos o capítulo 13, né, nesses estudos, nesses dias, conforme o Senhor permitir. Mas nós vamos ver que, ou podemos dizer que o teor desses capítulos, o Senhor vai estar preparando, ou finalmente o Senhor está dando as últimas instruções aos seus discípulos, já para enviá-los ao mundo, mas não mais como pertencendo ao mundo. E nesses capítulos o Senhor vai estar ensinando os seus discípulos como eles devem viver, como eles não são do mundo. Agora, os ensinos aqui têm a finalidade de preparar os discípulos para viverem no mundo, mas de uma maneira diferente do mundo. Agora, seria esses capítulos 13 ao 17, onde o Senhor está ensinando aqueles 11, parece que é só os 11, 12, mas Judas, lógico, não faz parte, aqueles 11, seria só para eles? O cenáculo aqui, dois capítulos pelo menos no cenáculo, depois mais dois capítulos, mais instruções no caminho para o Monte das Oliveiras, aquela oração que também não deixa de ser de muitas instruções, muita instrução para nós. Será que o Senhor está pensando somente naqueles 11, ou talvez em alguns outros discípulos daqueles dias. O que eu estou querendo é, e nós? Qual a nossa posição? É diferente da deles? Você sabia que o Senhor, em João 17, orou por você, se você é um crente? Você sabia que o Senhor te inclui neste contexto? João capítulo 17, versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Percebeu isto? O Senhor não está orando nesta oração pelo mundo, Ele está rogando pelos seus discípulos, eu rogo por eles. Agora vai para o versículo 20 nesta oração. Eu não rogo somente por estes que estão aqui comigo, Jesus está dizendo, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Isso nos inclui, irmãos. Eu rogo também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Como é que alguém se converte? É pela palavra. Ele ouve a palavra. E ele crê no Senhor Jesus Cristo. E o Senhor diz, é por eles também que eu estou rogando. Para quê? Verso 21. Para que todos sejam um. Todos, estes, aqueles, todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, nós, como salvos, estamos sim incluídos nesses capítulos. Nós deveríamos entrar neste cenáculo, tomar o nosso lugar e ver o que está acontecendo ali atenciosamente. Os ensinos que o Senhor vai dar para os seus discípulos é para nós, é nos preparando para estarmos neste mundo. São muitos ensinos, mas é de uma maneira tão diferente o ensino que o Senhor traz nessas últimas horas. Ele não é o que nós poderíamos dizer apenas um ensino didático, né? Aquela coisa de ele senta, tem os seus discípulos diante dele e ele começa a dar algumas explicações. O Senhor faz coisas diferentes aqui, embora o Senhor sempre usou um método, métodos diferentes para ensinar. A primeira lição que o Senhor vai dar para os seus discípulos, ele não começa falando alguma coisa. Como nós vamos ver, ele começa fazendo alguma coisa. Ele tira aquelas vestes, se cinge com uma toalha, pega uma bacia, põe água e passa a lavar os pés dos seus discípulos. Então, ele vai ensinar alguma coisa, não falando, mas fazendo, deixando aquela figura, deixando aquela ação ali como um ensino para os seus discípulos. O Senhor vai conversando também, vai havendo perguntas em forma de diálogo, o Senhor vai falando com os seus discípulos. O Senhor faz aqui no capítulo 13, 14, nesses capítulos, Ele faz algumas coisas assim, ele abre o seu coração assim de uma maneira, ele fala dos seus sentimentos aqui, ele também compreende os sentimentos dos seus discípulos. Não se turbe o vosso coração, eu sei que vocês estão tristes agora, eu sei que vocês estão perturbados por causa dessa separação, eu sei o que vocês estão sofrendo. O Senhor fala no coração deles. Por fim, isso é óbvio em todos os ensinos do Senhor, ele não está apenas ensinando algumas coisas doutrinárias para que eles tenham um punhado de coisas para falar, para saber. Realmente ser um cristão não é ter conhecer um certo número de doutrinas. Lógico que temos que conhecer, mas ser um cristão não é isso, é muito mais que isso. Ser cristão é vida. É vida. É uma maneira de viver, não é só conhecimentos de várias coisas da Bíblia, que pode ser conhecimento de coisas da Bíblia, mas que a gente divide. Bom, eu já sei um monte de coisa, e no domingo à noite eu uso, e quando a igreja está reunida eu uso, mas depois eu vivo como eu quiser. Não é assim. O Senhor quer muito mais do que ensinar doutrinas, e não estou desprezando doutrinas, elas são fundamentais, não há prática sem doutrina, mas o que eu estou tentando expressar é que o Senhor quer formar o caráter dos seus discípulos. Ele quer uma vida real. Ele quer qualidade de vida. Né? Se fala muito de qualidade de vida hoje, mas qualidade de vida é espiritual. Ele quer que seus discípulos realmente aprendam dele e sejam seus imitadores. Duas vezes, pelo menos, ele diz: eu vos dei o exemplo para que vocês façais. Olha, vocês têm que fazer como eu faço. Quando ele lavou os pés, nós vamos ver isso provavelmente amanhã, eu vos dei o exemplo para que vocês façais. Olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, olha, eu fiz, vocês façam também dessa mesma forma. Vocês têm que ser meus imitadores. Então, é isto que o Senhor está ensinando. Olha, vocês vão viver no mundo como? Como se fosse eu. O relacionamento de vocês com os irmãos, com os outros discípulos, tem que ser como eu dei o exemplo e como eu vos amei. A maneira que vocês vão viver neste mundo é como eu vivi. É isso que o Senhor quer imprimir naqueles corações e nos nossos corações. E sabe, a gente deve entrar no cenáculo. A gente deve, com reverência, estarmos, nos posicionar. Eu não estou falando agora só esses dias. Se você entendeu o que nós temos nesses capítulos, eu penso que nós deveríamos, esse é um daqueles textos, esses cinco capítulos, é uma daquelas partes da Bíblia que nós deveríamos estar sempre passando por ela. Sempre voltando ali: Senhor, eu quero aprender mais de ti para mim. Ou seja, eu quero saber mais do que o Senhor quer para mim. Esses capítulos você deve continuar depois em casa, quando terminar este acampamento, continuar meditando. Se nós ficarmos no capítulo 13, o que vai ser provável, você entra no capítulo 14 por mais uns dias, e depois no 15, e 16, e 17, receba do Senhor as instruções, de tal maneira que você possa viver neste mundo como o Senhor quer que você viva. Viver neste mundo, não como se estivesse carregando um peso, mas na alegria, no gozo de ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo e de não pertencer mais a este mundo, mas de ter o privilégio de ir nesse mundo para dar fruto, para glorificar o nome do Senhor, para testemunhar do Senhor, para viver de maneira a glorificar o Senhor. Que Deus possa, de fato, ajudar-nos nessas coisas. Amém.